Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera Sons do Brasil. Estamos aqui mais uma vez em parceria e na companhia de vocês. Hoje vamos falar do novo álbum Mundo Engano, dos artistas, né, que estão aqui com a gente hoje. Vocês já vão conhecer. E vamos também falar de um portal que está aí para divulgação da cena cultural, da música, teatro, poesia e várias outras coisas, que é o Portal Mais Brasil. Mas a gente já entra nesse assunto, lembrando a vocês que o Sons do Brasil é sempre transmitido pela Rede USP de Rádio, pelos 93,7 para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 para a região de Ribeirão Preto, e falando por esse mundo afora aí pelo jornal.usp.br/rádio. Sons do Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Vamos lá então, entrando agora no assunto do dia. Quero já dar as boas-vindas aos nossos artistas presentes hoje aqui. Uma banda aí com quase 30 anos de carreira, né? Ou de batalha, quem diga, lá de Olinda. Aproveitamos a passagem da galera aqui pro São Paulo. Sejam bem-vindos ao Sons do Brasil, galera da banda Ed.
E aí, meu povo, é um prazer a gente estar aqui. Programa muito legal, tá sendo massa. Vamos embora.
Vocês que estão junto com o nosso segundo elemento convidado aqui, que é aquela pessoa que vem ajudar a gente a botar o tempero na nossa salada aqui de papos, ideias, músicas, prosas e tudo mais. Quero também dar as boas-vindas a Marcelo Manso, do Portal Mais Brasil. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Obrigado, desde já quero agradecer ao USP e ao Programa Sons do Brasil pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso projeto do Mais Brasil para vocês.
Vocês que estão ajudando nesse momento a escrever o capítulo número 170 da história Sons do Brasil. São 170 programas, hoje estamos registrando então esse programa 170 aqui. Pra gente dar início a esse papo então, falei, álbum Mundo Engano, é o trabalho mais novo de vocês, fala um pouco dessa filho novo que tá surgindo aí.
Mundo Engano acabou de sair, chegou nas plataformas agora em março, saiu também CD, o vinil tá chegando, bom, na verdade já chegou, é o sétimo álbum da nossa carreira, sétimo álbum autoral, a banda tem quase 30 anos, como você falou, e é um álbum que foi produzido por Pupilo, que é o baterista da Nação Zumbi. Enfim, Marisa Monte, trabalhou com a Gal Costa, com uma pá de gente, é um cara que é amigo nosso de Recife, de outros lugares, que não da música, mas também é um parceiro musical e é um cara que a gente admira bastante. Então foi uma peça fundamental nesse novo álbum da gente, O Mundo Engano. Parceria do Pupilo e de outros. Tem o Martim Mendonça, que toca com a Pete, tocou violão. Tem o Emerson, tocou sete cordas. O Jorge do Peixe fez letra e cantou com a gente também. Tem o Guri Assis Brasil na guitarra, tem lá de Recife o Tiné e a Ganga Barreto, que é a irmã do nosso percussionista Alexandre. Enfim, é um disco de música urbana popular brasileira e que a gente tá bem feliz. Estamos começando a turnê e tá demais a recepção das pessoas e a gente também se comportando bem, tocando elas no palco, tá bacana.
Falando nesses 30 anos aí que vocês falaram, hoje em dia, quer dizer, a Ed é uma banda, podemos considerar, hoje em dia é difícil você falar independente, porque todo mundo é independente hoje praticamente, mas é uma banda que caminha aí praticamente com as próprias pernas, né, desde quando surgiu. E sustentar isso 30 anos não é fácil, né?
Não, viver realmente de cultura no país não é fácil, mas é possível. A gente começou lançando fita demo, fita cassete ali no final dos anos 80, 89, a gente gravou a primeira fita demo, ficou atrás de uma gravadora, era o início. Também a gente tava buscando a nossa música. A gente era uma banda que interpretava Ramones, Jorge Ben, fazia citações a João Gilberto e tocava Stooges e outras coisas no nosso repertório, bem ecléticas, bem diferentes. E a partir do momento que a gente conseguiu identificar que a gente tinha uma música própria, então a gente gravou o primeiro álbum em 98, Sonic Mambo. Foi gravar fora do país, nos Estados Unidos. Foi o nosso único álbum por uma gravadora. Agora a gente chegou no sétimo e todos os seis últimos álbuns foram independentes. Porque a gente tem uma liberdade de criação, a gente tem também um controle sobre os prazos de quando a gente grava, de quando vai sair o álbum. Isso tudo é fundamental pra gente se manter trabalhando, pra banda se manter manter no mercado. Esse controle é fundamental.
Inclusive nessa coisa que você falou, que viver de cultura no Brasil é difícil, eu acho que o Marcelo entra um pouco dentro disso, né, Marcelo? Que a ideia do Mais Brasil, quando você criou, foi bem isso. Foi abrir um espaço onde a cultura, basicamente, claro, ramificando para todas as suas ponteiras aí, pudessem ter um espaço onde fossem divulgados e fossem citados, não é?
Com certeza. Isso foi desenvolvendo ao longo do tempo, né, que o projeto foi acontecendo, crescendo, e comecei de uma maneira bem despretensiosa, não tinha muito que um norte. Eu comecei o projeto e ele foi se consolidando, se construindo, e com o passar do tempo eu fui vendo a necessidade desses artistas independentes estar divulgando o trabalho, a falta de espaço. Então a gente faz vários projetos para tentar apoiar esses artistas, seja fazendo transmissões ao vivo para as bandas, artistas estarem aí fazendo financiamento coletivo, que é uma ferramenta bacana, é um meio bacana da galera conseguir captar recursos. Então a gente faz live com esses artistas, nós postamos releases, fazemos lives no Instagram. Daí os artistas têm um apoio, né? Não ficam perdidos. Então é bacana saber que a gente tá somando de certa forma com o cenário aí, com a cena independente.
Legal. Queria aqui apresentar então um por um aqui da banda. Nós estamos com a banda inteira aqui. Temos aqui o Fábio Tramer,
eu que faço, é guitarra. É, guitarra e voz. Aqui é um dos gêmeos, Roberto Meira, que toca contrabaixo. O outro é o Ricardo Meira, que faz a bateria. Tem o Alexandre Ureia, que faz percussão, voz e a coreografia da banda.
Uau!
E tem o André Oliveira, que toca trompete, opera o sample e toca teclados também.
Eu vou pedir para vocês começar a botar música no pedaço aqui. Vamos mandar uma ao vivo aqui?
Vamos sim. Agora é a hora. Vamos embora.
Vamos lá. O que a gente pode mandar, então?
Vamos começar com o Mar Apaga. O Mar Apaga é uma música que fala de um verão, de umas férias verdadeiro. A gente foi tocar numa praia que chama Carneiros, em Pernambuco, num Réveillon. Minha família foi, a família de alguns deles aqui, vários amigos, o Júnior Barreto, o cantor. O Júnior Barreto fez um show uma noite antes do Réveillon e eu me inspirei muito nessa noite. Tinham vários amigos para contar a história. E essa coisa do Réveillon, de amanhecer na praia e tal. Então a gente tentou ilustrar isso com essa música que chamou Mar Apaga. Vamos ver.
Vamos nessa então, o Mar Apaga ao vivo com a banda Ed aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouquinho para continuar o papo.
Vai!
Perfeito angular, areia vermelha, no dorso e na boca bem traçada, um traço, os olhos, um risco, um nariz delicado. São conchas, os brincos, pedras, o colar. Eu uso até sargaço pra te desenhar. A onda vem, o mar apaga, eu volto a te desenhar. A onda vem, o mar apaga, eu volto a te desenhar. Tava lembrando outro dia, a gente tinha desenhos de sol bem definidos. Lembro bem você com a pele ardida e do contraste dos tons. Sinto o cheiro das loções e cremes. Lembra a estampa daquele vestido. Ainda posso sentir o toque na lycra do teu maiô. Sinto o salgadinho do beijo de boca. Lembro da noite bem louca. Você dançava de um jeito muito divertido. Lembro bem, tenho certeza. O mar estava te aplaudindo. Manhãzinha clareando, tenho certeza, o mar estava te aplaudindo. Areia vermelha, no dorso e na boca bem traçada, um traço, os olhos, um risco, um nariz delicado. São conchas, os brincos, pedras, o colar. Eu uso até sargaço pra te desenhar. A onda vem, o mar apaga. Eu volto a te desenhar. A onda vem, o mar apaga. Eu volto a te desenhar.
Depois de O Mar Apaga com a banda Ed, estamos de volta aqui. Vamos agora voltar um pouquinho aí, contar um pouquinho de história agora, né? Nesses 30 anos nós já falamos aí da dura tarefa que é durante 30 anos manter a banda funcionando. Mas nesses 30 anos aí já tiveram várias experiências fora do país, não é? Fazendo show e rodando aqui também dentro do Brasil. Quando vocês surgiram lá no início, podemos dizer que vocês são também um dos componentes da formação do Mangue Beat lá em Recife?
Somos contemporâneos. O Mangue Beat é muito diverso, né? A coisa ficou mais centrada na época, no vocabulário e tal, ao Mundo Livre e à Nação. Porque a gente entendia que eles tinham a musicalidade deles e a gente teria que buscar a nossa. Porque essa é a característica dessa cena cultural pernambucana. Há uma diversidade muito grande em Pernambuco de expressões populares e cultural. E a gente queria encontrar a nossa música, isso era muito importante. Mas somos da mesma geração, a gente subiu junto no palco várias vezes, a gente trocava equipamentos, um para ensaiar ou para um show. A gente fazia eventos, festas juntos, frequentava o show de um, de outro. Porque se tratava de uma cena, que é importante, como no seu site, no seu portal. É importante se encontrar, é importante que essa galera nova, como éramos na época, tenha um ponto de encontro. Na época não tinha internet, não existia. Então o ponto de encontro, havia outras maneiras, fanzines, e uma troca, mas essa troca de informação e esse lugar onde a gente possa mostrar e depositar conteúdo é fundamental. Então nisso nós somos, dessa geração, somos Mangue Beat. Eu sempre procuro pensar muito na música. E eu acho que a música é que nos leva aos lugares ou mesmo aos acontecimentos. No início ali a gente não pensava muito, a gente vai tocar fora, a gente lançou álbum fora do país, na França.
Acredito até que na verdade na época vocês ali como movimento que você falou, quer dizer, eu acho que o nome Mangue Beat depois alguém queria registrar e botar. Mas na época lá vocês tinham ideia de, como você falou, se juntar e fazer um som junto.
A gente
botar
tinha,
o som pra fora.
Era isso, a gente tinha essa ideia de se você não pode mudar de cidade, você pode mudar a cidade.
Sim.
Então era muito aí. Foi um movimento que eu digo que é uma sorte histórica geográfica. Porque tinham vários na minha geração, compositores bons, talentosos. Eu posso citar o Otto, eu posso citar o Fred 04, o Chico Sainz, o Jorge do Peixe, o Siba. Aí veio depois o Lirinha, a Karina Bu, a Isaá de França, o Juliano Holanda. Tem tanta gente, esse volume de pessoas com músicas próprias. Naquele momento, todos decidiram ser músicos e viver da música, eu acho que isso é fundamental. Uma coisa é você tocar e outra coisa é você viver da música. E naquele momento deu muita força. A gente conseguiu, de certa forma, transformar o lugar e amadurecer uma personalidade cultural do lugar. E assim conseguir tocar na Europa e pelo Brasil afora, enfim, em outros países.
Tanto é que a coisa explodiu de tal forma, vamos dizer assim, que conquistou o Brasil inteiro. Isso tudo foi pra fora dos limites que vocês, acho que, num primeiro momento, delimitavam ali, que era como você fazia, mudar a cidade. De repente, a coisa foi tão intensa que eu acho que, de repente, até, Marcelo, hoje em dia falta um pouco disso. Porque se você analisar os grandes movimentos, vamos pegar brasileiros, né, que estão aqui dentro, aconteceram exatamente disso. Partiu de uma ideia de um pessoal se reunir, começar a fazer um som ali. Pô, nós temos a Bossa Nova, que começou assim, dentro do apartamento da Nara Leão. Exato. Vamos dizer assim. A Tropicália. Né, o Clube da Esquina.
Mesmo fora do país, né? Você vê a Mountain, era uma banda. Eram os caras ali, que logicamente haviam outros músicos que participavam, mas era uma ideia basicamente de uma turma. E eu acho que um movimento cultural Sim, nasce sempre de uma turma e a partir disso se expande. Nunca é de muita gente.
Então, eu ia falar pra você, Marcelo, que nem hoje em dia. Falta um pouco essa coisa da união. Hoje em dia tem muita gente, cada um puxando a corda pro seu lado e o nó fica no meio ali parado sem se mexer, né? Nesse meio, você não acha que falta um pouco mais de união dessa galera?
Falta. Eu acho que falta os artistas darem mais as mãos, se unirem mais, esquecer as diferenças entre gêneros, estilos e se ajudarem.
Fazer
a gente
acontecer.
Vê isso muito no sertanejo. A gente vê isso muito no funk, que eu acho maravilhoso. Só que eu acho que isso não pode ficar restrito apenas ao sertanejo e ao funk. Eu acho que os artistas, de modo geral, as bandas, elas têm que darem as mãos, se ajudarem aí. Esses dias aconteceu algo muito bacana, que foi a Anitta cantando com o Silva. O Silva é um cara bem MPB, a Anitta é aquela menina que canta pop, funk. E aí é maravilhoso a junção dos dois. Cara, eu achei incrível e eu acho que isso acaba fortalecendo muito a cena da música brasileira de modo geral. E eu acho que tá faltando muito, de verdade.
E sabe o que
isso
fortalece também? O músico autoral, o criador, nessas experiências ele aprende tanta coisa nova. Ele sai da sua região de conforto e aprende coisas novas com outros artistas. Sim. E o que eu digo assim, quanto mais diferente for do que você faz, o artista que você vai se encontrar, melhor ainda, mais aprendizado.
O leque acaba abrindo mesmo, né? Porque na verdade, como você falou lá no início, vocês, quando todo mundo se reuniu, na verdade cada um tinha o seu trabalho, né? Apesar de você citar que de repente ficou meio que o trabalho focado em cima do Chico Science lá do Nação e do Mundo Livre, mas mesmo eles, cada um tem um trabalho próprio deles, né? Super diferente. E eu acho que é isso. Hoje em dia falta muito dessa coisa do pessoal deixar de estilismo.
Falta totalmente.
Eu perdi muito tempo esperando que alguém me pegasse e fizesse por mim. Embora já organizava show, gravava as fitas, contratava som, etc e tal, mas eu ficava esperando uma gravadora que chegasse e caísse do céu. Um dia chegou. Não caiu do céu, não. A gente veio atrás, veio pra São Paulo, organizou material, passou em várias gravadoras e uma delas contratou a gente. Mas ela, depois que contratou, parou o trabalho e a gente tinha que comprar os CDs a eles para poder trabalhar o nosso CD. Enfim, a moral da história é: não fique esperando que ninguém lhe pegue pelo braço e lhe leve. Pegue alguém pelo braço e leve junto com você.
Legal. Vamos fazer o seguinte? Temos aqui no Sons do Brasil o momento Pitáculo do Sons do Brasil, que a gente pede que o convidado indique pra gente uma música de alguém que também tá fazendo um trabalho aí e que o pessoal precisa conhecer. Então vou convidar vocês da banda Ed aí para poder indicar essa música pra gente tocar agora no Pitáculo Sons do Brasil.
A gente escolheu um cara lá de Recife que chama Júnior Black e eu vou passar para André, que André gravou no álbum ele.
Bem, Júnior Black é um daqueles caras super versáteis, né? Ele tem uma dinâmica naquele comecinho do boom do ano 2000, da música digital, né? Então ele tocava na banda chamada Negroove, que era uma coisa também, na época, bem animada, bem peculiar. Ele tem um estilo próprio, né? E aí, no caso da carreira solo dele, ele tem um disco RGB e agora a gente vai ouvir o segundo disco dele solo, Vende-se, que foi produzido por Juliana Holanda e Uri Queiroga. Então fica aí o nosso pitaco e o nome da música é Menino do Corpo de Velho.
Bora nessa então conhecer esse trabalho do Junior Black, pitaco da galera do Ed aqui, e a gente volta no segundo bloco.
Pode mais brincar por conta da artrose e nem socializar por causa da neurose. Não sabe mais amar porque já se esqueceu. Essa dor a gente conhece, todo mundo. Menino do corpo de velho, a tua cicatriz já está maior que o mundo. Ninguém vai te escutar nesse teu filme mudo. É bom passar de fase, que essa aí já deu. Juro por Deus. Cadê ti, a poxa mi, ti. Essa pulsite, ajeita esse teu sono, cura essa rinite. É bom tu descansar pra tu não enlouquecer. Preciso te falar, mas sem fazer alarde. Preciso te avisar antes que seja tarde. Não deixe pra depois, senão o boi lamber. Juro por Deus. Pois chame ti 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 ti. Ô martinho.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Uma lá fora e aqui, um pacífico oceano pulsa, pairando no espaço-tempo, nos circunda. As danças gestuais, memórias ideais, ardendo como sempre, verões dentro de mim. O mar lá fora e aqui, um pacífico oceano pulsa, pairando no espaço-tempo, nos circunda. Os pontos cardeais de sol, areia e sal, ardendo como sempre, verões dentro de mim. Foi um pedaço da história que eu preguei no céu, debaixo do sol, dourada luz a refletir, as cores matinais, emoldurando a ti. Lá fora o mar imenso, leva o vento a ti, a imaginação, as ondas nos cobriram, unindo as nossas mãos. Entrelaçadas formas, pernas, mentes, mundos, a hora desejada sempre a um segundo, correntes as astrais e corpos a se dispor. O mar azul profundo, espuma ocasional, mergulhos de um segundo, os pontos cardeais de sol, areia e sal. Vagas na memória trazem um oceano de tudo que eu navego. Quem me navega é o mundo. A água veste a gente descobrindo o corpo. Nos vemos nos detalhes com exatidão. O mar lá fora e aqui, um pacífico oceano pulsa, pairando no espaço-tempo, nos circunda. As danças gestuais, memórias ideais, ardendo como sempre, verões dentro de mim. O mar lá fora e aqui, um pacífico oceano pulsa, pairando no espaço-tempo, nos circunda. Os pontos cardeais de sol, areia e sal, ardendo como sempre, verões dentro de mim. Verões dentro de mim. Verões dentro de mim.
Voltando agora no segundo bloco, tivemos o Mar Lá Fora com a banda Ed. Fala pra gente do Mar Lá Fora.
Mar Lá Fora é a irmã gêmea do Mar Apaga. São memórias. Um amigo meu me provocou, pedindo pra fazer uma música que falasse de memórias. Havia uma intenção nesse álbum novo de ter um lado dele voltado para o mar. Então, nessa busca entre as ondas do mar e a areia da praia, a gente conseguiu fazer três músicas que falam disso. Uma delas, que a gente não vai tocar aqui hoje, mas que vocês podem ouvir no álbum, é A Correnteza. A gente já ouviu Mar Apaga. E o Mar Lá Fora é uma música que fala de memórias, de verões, de coisas que a gente viveu e que também a gente viu, ouviu. E a ideia é trazer essa época do ano, do verão e tal, brasileiro, da praia brasileira, do tipo de diversão que a gente tem de praia, pra música. É uma tentativa disso. Depois vocês me falam se a gente conseguiu ou não.
Legal. Inclusive o tema, tô recebendo aqui o CD Mundo Engano do Ed em mãos. Inclusive a capa de vocês remete ao mar também, né?
Exatamente. É parte desse pacote. A ideia inicial era fazer um lado do mar e o outro lado o Mundo Engano. E até ter dois nomes. Mas aí durante o processo e tal, na simplificação, acabou ficando assim. Mas tá bacana também. O lado do mar tá bacana. Eu gosto de Caymmi, o João Gilberto e as pessoas que cantam o mar, eu adoro. E a gente é uma banda de beira de praia.
Com certeza. Marcelo, você começou com esse projeto Mais Brasil lá no interior de São Paulo, Porto Ferreira?
Porto Ferreira.
Você começou isso daí e depois você está falando que você sentiu a necessidade de chegar mais próximo aqui do centro. Como é que foi esse processo todo? Como é que começou e como é que funcionava lá e veio pra cá? Essa coisa do contato direto? Conta pra gente essa coisa do Mais Brasil.
Lá o contato era bastante limitado, porque o contato que eu tinha com os artistas, com os parceiros, bandas, era tudo pela internet. São Paulo possibilitou esse contato direto. Sempre tô tomando um café, trocando ideia com vários músicos, bandas, participando de eventos que lá não tem. Porto Ferreira é uma cidade totalmente carente de cultura. É uma cidade que não tem teatro, não tem cinema, não tem atrações culturais. Tanto que tem várias bandinhas lá da cidade que vêm aqui pra Paulista fazer um som, porque aqui eles conseguem mostrar algo diferente. Porque como a cidade é uma cidade interiorana, a galera abraça muito sertanejo, eles vêm pra cá e mostram o trabalho deles, que é o rock. E aqui em São Paulo as coisas são bem mais abrangentes, né? O que despertou a minha vontade de vir pra São Paulo foi o Festival Koala, que eu vim participar, fiquei por uma semana aqui e falei, eu preciso vir pra São Paulo pra expandir o projeto, e tem dado super certo.
Até mesmo que o projeto Mais Brasil, ele iniciou ali como um portal, uma coisa mais internet, mas ele também expandiu pra ações fora da internet, né? Ações...
Sim, recentemente a gente teve a festa Mais Brasil, que aconteceu 21 de abril, e foi maravilhoso. Foi um projeto que eu tinha vontade de fazer, mas lá em Porto Ferreira era inimaginável. E aqui aconteceu, com pouco tempo de São Paulo. Então as coisas estão acontecendo aí.
Pra vocês já é o contrário. Olinda, Recife, ali já é um lugar onde fervilha a cultura, né?
É, lá tem essa coisa, tem um carnaval, que não se limita só ao carnaval, é uma época, né? Que a gente tem muita música na rua, das diversas fanfarras, trio, e tem o funk pernambucano, é bastante ouvido. Agora tem a MC Loma, que estourou no país inteiro. Tem o Tecnobrega, tem o Brega, tem o Rock and Roll, também tem várias bandas pesadas, é um lugar que tem um celeiro de rock pesado muito grande, o rap, o pagode, enfim. Pernambuco é muito diverso, e isso é bacana pra gente. Eu costumo dizer, vocês misturam ou não misturam, tem elementos do frevo e tal. Eu costumo dizer que a gente aproveita esse recurso de ter nascido por ali e ter contato com toda essa variedade de música e variedade de estética. E a gente tem esse recurso, vamos usar. Que bom que o brasileiro tem isso, e que bom que muita gente no Brasil que trabalha com música ou que trabalha com cinema e outras coisas usam isso. Vamos usar, meu povo, é nosso.
Vamos fazer o seguinte, vamos mandar mais uma ao vivo?
Ah, vamos tocar Pare Amanhã. Já que eu falei tanto do mar.
É mais uma. É, mais um tema, né?
Pare Amanhã é um poema do Marcelino Freire, é um escritor. Ele é pernambucano, mas é radicado aqui em São Paulo. Ele faz a balada literária, é um cara muito linkado com pessoas como você, Marcelo, por exemplo. É um cara super aberto e ele tem um livro que chama Racife. E desse livro a gente tirou o poema Pare Amanhã e musicou. E é isso que a gente vai tocar agora pra vocês. Vamos embora.
Bora então, Pare Amanhã, manda Ed, e a gente volta daqui a pouquinho.
Thank you. ainda não é essa perna de sofá, essa marca de pneu, esse ódio, esse breu, peixes encalhados, assassinados. Não são oferendas essas latas e caixas, esses restos de navio, baleias encalhadas, pinguins, tupiniquins, votos e afins. Minha rainha, não fui eu que jogou ao mar essas garrafas de coca, essas flores de bosta. Não mijei na tua praia, juro que não fui eu, juro que não fui eu. Oferenda não são os crioulos da Guiné, os negros de Cuba na luta, cruzando a nado, caçados e fisgados, náufragos. Mão para o teu altar, essas lanchas e iates, esses transatlânticos, submarinos de guerra, ilhas de ozônio. Oferenda não é essa maré de merda, esse tempo doente, deriva e de gelo. Nesse dia 2 de fevereiro, peço perdão se a minha esperança é um grão de sal, espuma de sabão. Nenhuma terra vista nesse oceano de medo, espuma de sabão. Nenhuma terra vista nesse oceano de medo. Nada, minha rainha.
Voltando então, depois de Para Iemanjá, como falamos, mais um tema ligado praieiro, ao mar, não é? Praieiro. No começo do programa nós falamos essa coisa de vocês irem para fora, tocar. Você falou das oportunidades que surgiram e tal. Eu queria saber de vocês agora o seguinte, a experiência de tocar lá fora, como que é a receptividade dessa galera lá fora, o trabalho brasileiro, que também é um trabalho que eles não conhecem, né?
Pois é, tiveram duas etapas. A primeira, a gente não tinha ainda um álbum lançado, com um trabalho de divulgação. Então, o nosso público era um público curioso por cultura brasileira. Na época, primeiros 10 anos dos anos 2000, havia lá fora um interesse muito grande pela música brasileira. Então, as pessoas iam curiosas. Acontecia, para a felicidade da gente, poucas vezes que a gente caía no lugar que o público errado, não era o nosso público. É como aqui, você, de repente, uma banda de rock de gringa vem para cá e vai tocar num show de pagode, sabe? Então, a gente caiu no lugar errado poucas vezes. Mas, a maioria das vezes, a receptividade é sensacional. Incrível como ritmos como frevo, ou samba, ou mesmo nosso rock brasileiro, o rock que a gente faz, tem uma capacidade de fazer as pessoas balançarem, entenderem e vir junto. Tinha vez que parecia que você estava tocando no Brasil para um público que já conhecia a banda, sabe? O jeito que as pessoas dançavam, a gente tocou em grandes festivais, Sphinx na Bélgica, tocou em Marseille, que foi muito legal para imigrantes, os bairros africanos, e foi sensacional. Tocou com grandes nomes, tocou com Nene Cherry na Ilha de Reunião, tocou com um grande nome da Argélia. Enfim, pra gente é ótimo, porque ajudou a gente a abrir a cabeça mais ainda, mas a ideia da gente é que nós fazemos uma música popular que atinja o maior número de pessoas. E isso, de certa forma, acontece lá fora. As pessoas reagem, apesar de não entender o que a gente tá cantando, de alguma maneira elas imaginam e acabam indo junto no entusiasmo que a música se propõe. Sensacional.
Porque a música brasileira, de uma forma geral, ela é uma música que aproxima, que chama, né?
É, a música, de uma forma geral, tem isso, né? Eu acho que no campo das artes, artes é a que mais rapidamente conversa com as pessoas. Um arquiteto americano, eu não lembro o nome agora, mas eu lembro o que ele falava. Ele falava assim: quando você vai numa exposição e já tem na cabeça o que vai ver, você fica cego, você não enxerga, você não vê o que está ali, porque você já está preconcebido o que vai ver. É disso que nasce a censura. Esse é o preconceito. Antes de conhecer as coisas, você já tem na cabeça o que ela é. E lá fora, eu acho que a gente talvez tenha dado sorte, os lugares por onde a gente passou, havia esse interesse, essa curiosidade, mesmo a gente às vezes sabendo que não era a música que agradava o cara, mas ele conseguia ver ali o nosso trabalho por trás para fazer aquilo e reconhecer e dar valor.
Sim. Marcelo, como é que funciona a questão no Mais Brasil ali? Você que vai atrás dos trabalhos, ou de repente o Ed tá com um trabalho novo, envia para você e você começa a trabalhar? Como é que funciona o Mais Brasil?
Então, geralmente a galera procura muito por indicação de outras bandas, de outros artistas. A maioria das vezes, predominantemente, acontece assim. Também recebo centenas de e-mails, mensagem no Instagram, Twitter, e ali eu vou filtrando, vou colocando aquelas pessoas na fila e respondendo com calma, porque é eu sozinho pra tudo, e assim que essa procura acontece. Eu nunca fui atrás dos artistas, exceto quando eu me deparo com algo genuinamente maravilhoso e falo, não, vou correr atrás disso aqui que a gente precisa fazer alguma coisa. Aí nesses casos eu corro atrás, mas resumindo, é os artistas mesmos que vêm atrás, procuram, entram em contato.
Legal. E dentro do Mais Brasil, você tem lá uma sessão que é pra divulgar agenda, tem outra que você faz alguma resenha de CDs, dá uma pincelada, assim, do que é a estrutura no Mais Brasil.
O conteúdo, né? Eu também tô curioso.
O conteúdo, a gente trabalha com o conteúdo cultural brasileiro diverso. A gente não se limita apenas à música. É o conteúdo predominante, mas a gente abrange ali poesia, fotografia, turismo, literatura, mas a gente abraça tudo que tá envolvendo a cultura brasileira. A gente tá no momento de Copa agora, a gente tá focando muito nisso. É tudo que é atual.
Legal.
Que a gente vê que vai ser abraçado pelo público, a gente tá aí divulgando. E a gente não se limita a conteúdo, a gente não tem uma bandeira, a gente posta só MPB. Aí a gente posta só música clássica, MPB, totalmente cult. Não, a gente posta de tudo. A gente posta funk, posta gospel, posta forró, posta rock. A gente não se limita. O nosso conteúdo, ele é diverso.
E vocês emitem opiniões, que vocês fazem, de repente, uma resenha de vocês, é isso?
É, quando o artista procura, geralmente vem tudo mastigado. E aí eu já deixo bem claro de que eu dou a minha linguagem. Eu nunca faço algo muito mastigado. Eu gosto de ser espontâneo com o que eu faço. Eu acho que isso é muito original. Inclusive, eu dou essa dica para os artistas que eu tenho, que me seguem, procurar ser espontâneo, original, não automatizar muito as coisas. Eu acho que isso acaba ficando meio que comercial demais. Repetido, e eu nunca gostei disso. Eu acho que o negócio é chegando, sendo autêntico, original, claro e objetivo, para que o conteúdo seja abraçado.
É aquela coisa, né, da fórmula. Ah, aquele cara fez o trabalho daquele jeito, com aquela cara, com aquele arranjo, então vou fazer aquilo que dá certo. Muitas vezes o que dá certo para um não dá para o outro, né?
Não.
A autoria é... cada um tem a sua, né? E eu acho que na área de criação tem que seguir isso, você tá certo, tem que seguir os instintos e ir atrás da sua ideia mesmo e desenvolver, enfim.
Até mesmo que você acaba dando a sua cara pro seu projeto.
É um ponto que ele tocou, muitas pessoas perguntam, ah, mas por que você é sozinho? Por que você faz tudo sozinho? Por que você não coloca mais gente com você? É justamente com um pouco de receio de perder a originalidade, a identidade. Então, por enquanto, eu tô conseguindo levar e tá soando bem legal nesses 5 anos de Mais Brasil, hein?
Marcelo, nós temos um verbo aqui, né? Eles já pitaquearam aqui. Então, vamos pitaquear no Sons do Brasil agora?
Sim, bora.
Bora, então.
Quero indicar o som de uma banda que eu gosto bastante, que se chama Banda Otelo, aqui de São Paulo. Os caras têm um som maravilhoso, positivo. Eles abraçam aí vários estilos da música brasileira e eles trazem uma mensagem muito positiva nas músicas dele, e eu acho que é um diferencial. Músicas que te jogam pra cima. E essa música se chama Há Quanto Tempo. Inclusive, tem um clipe maravilhoso que tá disponível lá no YouTube. E aí tá minha indicação, meu pitaco.
Vamos lá então, pitaco do Marcelo Manso aqui no Sons do Brasil. Há Quanto Tempo, com a banda Otelo. A gente volta no terceiro bloco.
Música. olhando, observando que com um coração mais leve eu vou me reeducando e descobrindo como é o amor. Minhas palavras são mais leves que um pôr do sol, me policiando pra pegar a via mais feliz e encontrar a melodia onde ninguém quis. Se o meu mata brabo, eu sigo a luz pelo farol. Ando surpreendentemente, meio calmo, descontente com o sistema errado, mas já não faço parte desse stress. Me encanto todo dia, pois sempre tem um novo pra surgir. Não tem por que não ser feliz, não tem por que você dizer que sua vida é ruim. Há quanto tempo tu não doa amor pra receber de volta o que doou? Há quanto tempo tu não se imagina assim? Honestamente não vai deixar isso lá pro fim. Se eternize no que vai gostar, que a cada dia que vai se passar cê vai estar do jeito que tu sempre quis estar. Ba-da-da-ba-dão. Meu dom é meu caminho e eu não quero me desvirtuar. O mundo insiste muitas vezes em nos derrubar. Uma proposta acolhedora pode ser um anzol. Meu destino reservo e guardo pro karma cuidar. A minha calma é necessária e vai me orientar. Se o meu mal tá bravo, eu sigo a luz pelo farol. Surpreendentemente, meio calmo, descontente com o sistema errado, mas já não faço parte desse stress. Me encanto todo dia, pois sempre tem um novo pra surgir. Não tem por que não ser feliz, não tem por que você dizer que sua vida é ruim. Há quanto tempo tu não doa amor pra receber de volta o que doou? Há quanto tempo tu não se imagina assim? Honestamente não vai deixar isso lá pro fim. Se eternize no que vai gostar, e a cada dia que vai se passar cê vai estar do jeito que tu sempre quis estar. Eu errei em duvidar. Eu errei em duvidar. Eu errei em duvidar. Observando que com coração mais leve eu vou. Ando observando que com coração mais leve eu vou. Ando observando que com coração mais leve eu vou. Ando observando que com coração mais leve eu vou. Ando observando que com coração mais leve.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Lá vou eu de novo. Sempre quero tá com ela. Dobras que nem vou com gosto, que o gosto bom é o gosto dela. Ela sabe que desconcertou, sabe que me desmantela. Dobras que nem vou com gosto, sorridente sigo em frente e vou pensando nela. Dobra a esquina, esquinou. Dobra ali na rua dela. Dobra a esquina, esquinou. Preciso falar pra ela. O muro que desmoronou e tudo que se desmantela. E mesmo a vida cheia de amor, a dor também vai estar presente nela. Cantar pra ela esse novo som de melodias feita à madrugada. Sentar com ela pra tomar café, olhando o fim da tarde ensolarada. Dobra a esquina, esquinou. Dobra ali na rua dela. Dobra a esquina, esquinou. O gosto bom é o gosto dela. Dobra a esquina, esquinou. Eu sempre quero tá com ela. Dobra a esquina, esquinou. Preciso cantar pra ela.
mantela. E mesmo a vida cheia de amor, a dor também vai estar presente nela. Cantar pra ela esse novo som de melodias feita à madrugada. Sentar com ela pra tomar café, olhando o fim da tarde ensolarada. Dobra a esquina, esquinou. Dobra ali na rua dela. Dobra a esquina, esquinou. E o gosto bom é o gosto dela. Dobra a esquina, esquinou. Preciso cantar pra ela. Dobra a esquina, esquinou. Que eu sempre quero tá com ela.
Voltando agora no nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. E nós tivemos aí Dobra a Esquina com a banda Ed. Essa também faz parte do Mundo Engano.
Pois é, tá sendo muito bacana esse trabalho com o Mundo Engano agora, esse ano. É sempre bom pôr um álbum novo na rua. A gente já passou aqui por São Paulo, tocou na Pompeia, tocou também no Bexiga, né?
Mundo Pensante.
No Mundo Pensante.
Sim.
É, a gente passou por Londrina. A gente agora vai fazer, já pra semana, vai fazer João Pessoa dia 14, dia 15 Recife, fez Rio de Janeiro. Agosto a gente faz Santo André, faz Santos, volta pra São Paulo, faz Recife novamente. Setembro, Salvador, por aí vai.
Bom, tem um monte. Tem uma bela agenda. O resto depois a galera no final a gente vai dar as redes sociais, o site aqui, a galera consulta lá. Mas é legal saber que tem uma agenda, dá aquele sentido de tour mesmo do trabalho, né? Isso é interessante. Nos dias de hoje, que os espaços são abertos assim a alguns estilos especificamente, mas é legal saber que tem essa agenda assim bastante furtiva, né? Uma coisa acontecendo em vários lugares.
É, a ideia é bem essa, que a cada álbum, a gente, antes de terminar o álbum, a gente já vem trabalhando uma estratégia para poder ter uma agenda, para poder mostrar a música, porque por sermos uma banda independente e também não gostamos de gastar dinheiro pagando para a rádio tocar ou a TV, a gente, a maneira que tem de as pessoas terem contato com nossa música é no palco. Legal. Então a gente é uma banda mesmo da estrada e do palco, porque é a maneira que a gente tem de espalhar nossa música nos ouvidos por aí.
O Mundo Engano está disponível nas plataformas, já falou, todas as plataformas.
Todas
tá
as
lá.
Plataformas, YouTube, Spotify, Deezer, dá para comprar também. Dá para baixar de graça no nosso site, bandaed.com.br.
Tem o CD físico compra com vocês, nos shows, tem algum lugar que está vendendo?
Tem algumas lojas, mas aí entra em contato através do site, ou nas redes sociais mesmo. Entra em contato com a gente, tem um vinil também.
Isso que eu ia falar, você falou no início que tem um vinil, quer dizer, tá vindo esse formato também, que é aquele formato que já virou cult, né?
É o nosso terceiro álbum em vinil e agora esse ano ainda sai um outro, o Carnaval no Inferno, que é nosso quarto álbum lançado. É uma realidade hoje o vinil, né? E pra gente é uma realização também, poder botar um trabalho novo e quando ele sai em vinil, então... É sensacional.
E é legal isso, porque hoje a gente tem, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem bastante festas acontecendo. Que a galera, os DJs lá, principalmente que tocam, eles são os caras das picapes.
Isso.
Mas dele é picape. E lançar um trabalho desse é a cara desse tipo de festa. Então vocês também já estão preparando material para que o som de vocês rolem dentro
nas
dessas festas também.
É,
isso é interessante.
E mixagens e tal, e eles poderem reprocessar a nossa
Sim,
música.
Fazer um remix deles ali, né?
Exatamente. Isso é sensacional. A recriação.
Bom, Sons do Brasil vai pitaquear agora no programa, tá legal? Estamos trazendo aqui, como é de praxe nossa, a gente é bastante xereta, xeretamos muito por essas redes sociais. Estamos trazendo aqui um trabalho hoje de uma banda lá de Porto Alegre, que é a banda Monema. É um trabalho chamado Cético, que é muito legal, muito bacana o som, assim, com essa pegada muito MPB moderna, que traz todas essas influências, como o trabalho de vocês também, pegando várias coisas de vários lugares, construindo um som muito interessante. A gente ouviu, achou bacana e trouxe aqui para mostrar para os ouvintes do Sons do Brasil, tá legal? Vamos lá então, Monema com Cético e a gente volta para a gente botar um ponto final no papo nosso aqui.
Não acredito em nada, não tento jogos de aposta, nem fico assim num canto implorando ou rezando ou esperando a ajuda do destino. Faço nada de errado, mas eu sei que se eu quiser fazer, eu faço o diabo e não acabo com o inferno no meu caminho. Não acredito.
Depois de Cético com a banda Monema, Pitaco Sons Brasil, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer imensamente os participantes, os nossos convidados do programa de hoje. O programa foi gostoso, rolou aqui. Marcelo Manso, vou agora fazer uma brincadeira com você, mas você vai entender. Marcelo escreveu numa rede social: poxa, eu queria ser entrevistado por um programa. E na lata já veio o convite, vamos participar, vamos trazer, porque esse trabalho que você faz é super interessante. Acho que o pessoal também precisa conhecer, como você falou, você fica muito na sua miudinha ali fazendo o trabalho, mas cara, a galera que tá trabalhando para que toda essa cena aconteça precisa estar mostrando a cara e precisa mostrar o trabalho que tá sendo feito. Então agradeço imensamente você estar com a gente aqui, falar um pouco do que é o Mais Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade, agradeço Programações do Brasil, a Rádio USP. Eu joguei na rede social, o universo abraçou e falou: vai rolar. E aqui estamos, agradeço demais, foi algo que eu vou levar assim pro resto da vida, porque um dos sonhos acontecendo, cara. Tipo, mano, obrigado vocês.
É isso. Agora daí o endereço certinho do Mais Brasil pra galera procurar lá na internet e seguir e até ajudar nos conteúdos aí também.
Estamos presentes em todas as redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook e Spotify. Procurem Mais Brasil nessas plataformas, nessas redes aí, que vocês vão encontrar uma logo verde e amarela bem bonita lá, para seguir todo o nosso conteúdo, nosso perfil, tudo que a gente tem de mais bonito relacionado à cultura brasileira. Vamos valorizar o que é nosso, a nossa cultura, a nossa música, a nossa literatura. Tamo junto.
Também querendo agradecer a galera aqui, ter passagem aqui em São Paulo, lá de Olinda. Galera da Banda Ed, prazerzaço estar com vocês aqui.
Valeu. Opa. Muito obrigado aí, galera.
Obrigado.
Pessoal do Xande Ureia.
Opa, muito obrigado aí pelo convite e mostrar um pouquinho do trabalho da gente numa versão acústica, né? Espero que gostem aí e muito obrigado aqui pelo convite.
Queria aqui comer aqui batera, queria agradecer também a Rádio USP e a oportunidade de estar apresentando um pouco essa versão e promovendo a divulgação maior aqui pro Brasil.
É isso aí, pessoal. A Banda Ed agradece a oportunidade, porque a gente tá sempre na correria, né? Tá viajando pra lá e pra cá, mas realmente parar num momento legal pra poder trocar uma ideia, contar uma história, escutar um som também, né? Conhecer coisas novas, tudo isso aí. Muito obrigado.
Valeu, Rádio USP. Valeu, meu povo. Valeu vocês aqui do programa. Ó, minha gente, Facebook, Instagram, Banda Ed Original, você acha a gente, apareçam nos shows, aí quem gostou, volta de novo, quem não gostou, indica um inimigo pra ir no show e vamos junto, valeu galera.
Legal, o site tem a Banda Ed, fala de
bandaed.com.br, lá tem toda a nossa discografia, você pode baixar, tem também versões de gravações de outras pessoas que a gente fez, videoclipes, enfim, no conteúdo você vai conhecer bem do que se trata a Banda Ed ali no nosso site.
É www.bandaed, o Ed é EDDIE.com.br. É isso?
Isso aí.
Legal, é isso aí. Agradecendo mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, aqui no comando das naves, não é?
É, nosso produtor, é isso aí.
É sempre no comando. É o diretor técnico do programa, Dudu Marques. Também, se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota aí todos os canais. E-mail sonsdobrasil@terra.com.br, lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil, Instagram, @sons.do.brasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que acontecem aqui, que nós realizamos, estão disponibilizados depois, é para quem quiser ouvir, a hora que quiser. Quero convidar a Banda Ed agora, nós temos a nossa tradição do programa, que é encerrar o programa sempre com uma música do artista convidado, porém não mais ao vivo, como vocês fizeram aqui, agora uma faixa do Mundo Engano aqui, pra galera sentir o clima de como ficou todo esse trabalho, afinal de contas não é fácil, né, fazer um trabalho desse, né?
É, não é fácil, mas é muito prazeroso, e eu indico aí, quem pensa em música, ó, põe em prática, corre atrás, porque é tão bom você chegar e gravar e depois poder ouvir, ainda mais num programa de rádio tão legal como esse aqui, é maravilhoso. Vamos ouvir então, é um Medo da Rua aí, meu povo. Vamos ouvir Banda Ed de Olinda, Pernambuco, pra vocês. Grande abraço a todos.
É isso aí, encerrando então o nosso programa de hoje, lembrando a vocês que domingo que vem estamos de volta aqui com muito mais papo, muito mais música, muito mais ideia, aquela prosa gostosa de sempre, não é? Encerrando o programa de hoje então, Medo da Rua com Banda Ed, um abraço pra vocês e até domingo que vem.
da rua e tudo mais que possa aparecer. Fantasmas das criaturas que são treinadas pra nunca se render. Tá solto, é preso na rua e todo espaço que falta você. Na vida que se simula, do mundo todo igualzinho a você. Tu tá com medo da rua e a rua toda com medo de você. Supere-se, criatura, acorde a parte que dorme em você. Vai ser perder a ternura e outras armas que precisamos ter. Liberte-se, criatura, assuma o risco que existe em você. Devolva alguma loucura, experimente, não tem que se vender. Faça da sua armadura a insustentável leveza do ser. Presta atenção, criatura, cuidar de tudo cuidará de você. Tu tá com medo da rua e tudo mais que possa aparecer. Fantasmas das criaturas que são treinadas pra nunca se render. Supere-se, criatura, assuma o risco que existe em você. Vai sem perder a ternura e outras armas que precisamos ser. Faça da sua armadura a insustentável leveza do ser. Preste atenção, criatura, cuidar de tudo cuidará de você.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.